Esse é o Geração Antifrágil, episódio 002, comigo, João Vitor Pinheiro. E eu não vou começar esse episódio com a respiração que eu faço, que eu fiz no último, e que vai ser um padrão por um bom tempo, você que está me ouvindo vai perceber isso. Mas eu não vou começar essa respiração e eu vou inclusive começar esse episódio com um pedido de desculpas. Porque esse episódio vai ser uma regravação, na verdade, uma reestruturação do conteúdo de um outro podcast meu, que já foi publicado na internet. O BossCast número 007. Eu estou fazendo isso porque eu realmente estou fazendo um trabalho pesado para reestruturar o meu conteúdo, a minha forma e o que eu estou falando e a minha mensagem. E o conteúdo desse BossCast, dos últimos, que vai ser feito inclusive, cabe muito mais aqui no Geração Antifrágil do que onde ele estava antes. E porque essa conversa que eu gravei precisa ser colocada e ela precisa ser expandida. E na época que eu gravei isso, há poucas semanas atrás, eu prometi que eu iria expandir. Nessa conversa, eu prometi que eu iria falar mais sobre isso e eu vou falar mais sobre isso. Por isso, se você já ouviu o BossCast número 007 sobre os perigos da masculinidade alfa, você não precisa ouvir o episódio de hoje. No próximo episódio, eu vou expandir em cima dessa conversa, com conteúdo aí sim, de volta, 100% novo, coisas que eu nunca gravei antes. Muito obrigado e vamos direto para o conteúdo agora.
O mito do macho alfa adoece e mata mais homens do que a maioria das drogas. Desde pequenos, os meninos são condicionados e treinados a ser o mais forte, mais rico, potente sexualmente, desapegado, frio, esperto, lutador, sem noção das consequências, aventureiro e principalmente o mais capaz de ter várias mulheres na mão dele e de ser o mais promíscuo de todos. Tudo isso para forçar a versão masculina de um paradigma com potencial de encarcerar o homem e a mulher para sempre. A necessidade forçada de segurança e validação. As duas primeiras dores humanas. A terceira delas é o poder pessoal. Essa é uma anotação no meu diário do dia 5 de janeiro de 2019, feita às 18h55. Em algum ponto da minha vida, lá pro novembro de 2018, eu achei que seria válido ter um diário. Eu nunca fui muito de escrever todos os dias. Eu gosto de escrever para o Instagram, porque eu gostava de escrever num blog, mas os blogs meio que morreram. E daí eu comecei a dividir, perdão, o que eu fazia quando eu escrevia no blog em diferentes lugares. O que eu passei a fazer foi o que era pessoal e super importante para mim e tinha um peso muito grande, eu passei a escrever nesse diário, enquanto o que era uma comunicação que era importante eu colocar para o mundo, uma comunicação que era ainda, que já era mais certeza do que eu estava falando, na qual eu já tinha mais clareza no que eu estava falando, porque eram coisas que eu já tinha testado em campo, que eu já estava trabalhando, que eu já estava ensinando para os meus alunos. eu colocava para o mundo pelo Instagram, criava vídeos no YouTube. É assim que eu tenho feito, até bem recentemente. E essa anotação do janeiro de 2019, ela é interessante porque essa aqui foi a primeira vez em que eu comecei a colocar em algum lugar linear, colocar de uma vez só o que eu estava pensando sobre o poder pessoal e a busca de uma masculinidade saudável. E é muito bom você ter as datas e os horários das coisas que você escreve, porque eu tive outras anotações sobre esse mesmo assunto, conforme o tempo foi passando, naquele mesmo ano de 2019, e acredito que tem alguma coisa em 2020 sobre isso aqui também, embora não tenha tanta certeza agora. Mas essa anotação do 5 de janeiro do ano passado, de 2019, foi o início de um processo que acabou levando à minha palestra que eu mais gosto, né? A palestra que eu mais curti fazer. Foram os 90 minutos mais poderosos para mim em termos de criação de conteúdo, que foi em outubro de 2019 na Imersão Boss. Um evento que a minha empresa faz, que a minha empresa estava fazendo todos os anos. Não sei como é que vai ser depois da pandemia do coronavírus. Estamos gravando isso no meio da pandemia do coronavírus em 2020. Mas nesse evento eu dei uma palestra que me fez muito bem e fez muito bem para os homens que estavam lá. E eu arrisco dizer, tá? Eu arrisco apostar, inclusive porque a gente viu isso acontecendo ali durante o evento. Isso causou um efeito nos homens que estavam naquela sala que muito provavelmente teve consequências positivas, poderosíssimas, para os homens e para as mulheres e para as crianças que esses homens que estavam naquela sala conheceram. Seguindo em frente, as mulheres também são condicionadas nesse paradigma, mas pelo menos a elas é permitido o exercício da fragilidade. Elas podem chorar, buscar abrigo, pedir ajuda. O homem que faz o mesmo é visto como afeminado, o que na linguagem do condicionamento social masculino significa fraco e sem valor. Vocês já se perguntaram como é interessante que os homens que mais dizem amar as mulheres, que mais dizem assim, que gostam de mulher, veem a mulher como um ser inferior a eles? Existe todo esse debate, toda essa questão sociológica que está acontecendo. E como que a cultura está mudando aos pouquinhos, um pouco de cada vez. E toda essa coisa do novo papel do homem e da mulher na sociedade. E aí é interessante como muitos homens, e às vezes até muitas mulheres também, que dizem se importar com as mulheres, no sentido de dizem gostar de ter mulheres na vida deles, mas eles veem a mulher como um ser abaixo, como um ser inferior, como alguém que, por uma lei da natureza ou uma lei divina, deve estar em posição de subserviência. Ou pior ainda, características associadas com o feminino, que não é necessariamente feminino. Um cara ser gentil não quer dizer que ele vai ser feminino. Um cara ser educado não quer dizer que ele vai ser feminino. Um cara que consegue ter empatia e segurança para falar das suas inseguranças e para entender a insegurança das outras pessoas. Esse cara não só não é automaticamente feminino por isso, mas se esse cara souber se comunicar bem, souber influenciar bem, souber falar bem, esse cara, sendo heterossexual, vai estar muito bem sexualmente. Ele não vai ter problema com sexo oposto. Se ele tiver game, né? Se ele tiver pele no jogo e se comunicar bem com as outras pessoas. Continuando. É essencial ensinar aos meninos que eles podem e devem se permitir momentos frágeis, desconfortáveis e humanos. Um homem é mais homem quando chora, não menos. Acredito, com base no que vi comigo e com centenas de alunos, milhares na verdade, que o condicionamento social prende o homem nas necessidades de dinheiro e sexo por um motivo simples. E aqui uma das melhores partes de eu ter um diário no papel é que eu posso fazer tabelas, eu posso desenhar, eu posso. Eu não preciso seguir o caminho linear que eu estou seguindo agora em áudio aqui, falando com você que está me ouvindo. Isso daqui é uma ideia interessante, uma sugestão interessante. Para você, quando você estiver estudando alguma coisa, ou mesmo quando você estiver se estudando. Porque desenvolvimento pessoal nada mais é do que isso. É você estudar a si mesmo. E sinceramente, que tema para estudar vai ser melhor do que você estudar a si mesmo? Embora não acredite em tudo que venha da filosofia hindu, existe uma escala de sete chakras que se assemelha a muitos outros que tentam explicar as motivações humanas. E daí você tem os sete chakras segundo a filosofia hindu. Que daí o que que eles falam? Tem o Muladhara, que é o primeiro chakra. Fica ali perto do períneo, né? Entre o bumbum e o seu órgão genital. E ele é responsável pela sua segurança. Tem o Svadhisthana. Eu devo estar assassinando esses nomes. Que é o segundo chakra associado com a validação, o sexo e a criatividade. E daí tem um terceiro chakra, no plexo solar, entre o órgão sexual e o umbigo, para quem não sabe o que é um plexo solar, que é o Manipura, o chakra do poder pessoal. Mais para cima tem o Anahata, quarto chakra, na altura do coração, chakra do amor. Mais para cima tem o Vishuddha, quinto chakra, na altura da garganta, da comunicação. Tem o Ajna, ou Agna, chakra da percepção. E em cima da sua cabeça, logo acima da sua cabeça, tem o, esse daqui eu vou assassinar, Sahasrara. Chakra da coroa, como o pessoal diz. Ou chakra da espiritualidade máxima. Mas voltando lá para os primeiros chakras, aqueles lá de baixo. Na época, eu achava que o Muladhara, o chakra da segurança, estava diretamente associado com dinheiro. E o Svadhisthana estava diretamente associado apenas com o sexo. Por quê? O Svadhisthana é considerado até por eles como chakra sexual. E eles falam que ele tem muita relação com a nossa criatividade. O negócio é, quando a gente desbloqueia essa segurança, No sentido que eu não me sinto mais inseguro, eu não tenho mais medo, porque as minhas necessidades básicas estão sendo atendidas. Comida, abrigo, proteção contra os elementos, sustenança básica. E quando a minha validação, tá? Quando eu me sinto reconhecido pelo mundo, pela sociedade, e quando eu me sinto reconhecido no sexo como um ser humano, social, sexualmente ativo, isso desbloqueia um poder em mim. Era isso que eu pensava na época. Tanto que foi isso que eu escrevi. O homem que tem todo o dinheiro e todo o sexo do qual precisa, desbloqueia a busca pelo poder pessoal. Só com o tempo eu percebi, tá, isso daqui foi o que eu escrevi na época, mas com o tempo eu percebi que a segurança, ela pode ser emulada com sexo e dinheiro. E a validação também pode ser emulada com sexo e dinheiro. Como é que funciona isso? Com mais dinheiro, você vai se sentir mais seguro no cuidado com as suas necessidades básicas. E você vai sentir validado o trabalho que você está fazendo. Porque se você está ganhando dinheiro, você tem alguma forma de validação. Ou, em alguns casos, até bem dodói mesmo, bem doente, a pessoa pode tentar comprar a validação de outras pessoas com dinheiro. Tenho certeza que você nunca viu ninguém fazendo isso no Instagram, que você nunca viu ninguém fazendo isso num camarote, que você nunca viu ninguém tentando comprar a validação de outras pessoas, seja do sexo oposto, seja do grupo de amigos, seja da sociedade como um todo, seja das redes sociais, com dinheiro. Tenho certeza que você nunca viu isso, né? E claro, eu tô sendo irônico. Por um outro lado, o sexo também pode ser uma ferramenta para conseguir, de forma verdadeira ou de emular, segurança e validação. O sexo traz segurança especialmente para o homem quando o homem sente que está fazendo o papel masculino dele. De novo, esse condicionamento social masculino, que obviamente não tem só partes ruins. Bem provável que tem algumas partes boas. Bem provável que o conjunto de regras, as ditas e as não ditas, das sociedades humanas, elas de certa forma são responsáveis por a gente ter chegado inteiro onde a gente chegou. Só que algumas partes delas, muito provavelmente, podem ter sido responsáveis por a gente não ter chegado mais longe. É óbvio. Paradoxalmente, é cristalino o quanto que isso daqui é real. Mas beleza. Se o sexo e o dinheiro, eles trazem segurança e validação, e não é que o dinheiro traz segurança e o sexo validação. A pessoa consegue sexo, oh, perdão, a pessoa consegue dinheiro, perdão, de novo. A pessoa consegue segurança e validação, ou ela pensa que consegue segurança e validação pelo dinheiro, e ela consegue, ou pensa que consegue, validação e segurança pelo sexo. É mais bizarro quando você percebe que tem gente literalmente numa roda, num ciclo, buscando o sexo para ter mais dinheiro, para ter mais sexo, para ter mais dinheiro. Uma corrida de ratos. Isso acontece com, por exemplo, uma garota que acaba se prostituindo, uma mulher que acaba se prostituindo, mas isso também acontece com o cara que resolve ser um influencer nas redes sociais e mostrar o quanto que ele é fodão e o quanto que ele manda bem e o quanto que ele tá sempre acompanhado de mulheres o tempo todo e com foto com a mão na bunda da mulher e com a foto usando a mulher de mesa. Pra quê que ele tá fazendo isso? É pra se sentir bem com ele mesmo? Tenho minhas dúvidas. É porque é um babaca, imbecil, com problemas graves mentais e é um psicopata querendo acabar com a sociedade ocidental? Muito provavelmente também não. É só um cara querendo chamar atenção pra te vender alguma coisa, muito provavelmente. Continuando. A parte mais surpreendente é que existem diversas formas de alcançar essa não necessidade de mais segurança e mais validação. Alguns homens trabalham para ter mais do que podem contar. Isso vale para tanto sexo quanto dinheiro. Outros diminuem o que eles consideram necessário. Um abraço para a galera NoFap Monk Mode, que não transa, não se masturba, não entra em rede social, se afasta de todo o planeta, basicamente, só para diminuir a necessidade de sexo. Um excelente objetivo, diria. Uma causa nobre. Não sei se esse jeito de fazer é o mais eficiente, ou mais eficaz. Pode ser o mais eficiente, mas talvez não seja o mais eficaz. Outro diminui o que consideram necessários por mudança de perspectivas ou por resignação. Sabe a galera que vai meditar na montanha? É engraçado o NoFap Monk Mode, porque é literalmente isso que é. Nisso daí o pessoal do NoFap tá muito certo. Esse modo monge, pra quem não tá entendendo, bulhufas do que eu tô falando. NoFap é um movimento que começou anos atrás. Eu não tô aqui com o meu computador pra fazer a pesquisa embasada e te dar datas, mas você pode pesquisar isso na internet. É um movimento que começou com a ideia de que você vai ter mais energia, mais disciplina, mais características masculinas poderosas se você não se masturbar. E bom, eu já vi o bom e o ruim dessa galera. Eu conheci caras que escolhiam fases da vida deles em que, olha, zero masturbação, inclusive estavam em relacionamentos, estavam namorando, e inclusive falavam, durante esse período aqui, porque eu estou me concentrando numa coisa muito importante para mim, para minha carreira, para o meu propósito, para minha vida, quando eu estiver transando, quando eu estiver no ato sexual com a pessoa, com a minha namorada, com a minha companheira, eu não vou gozar. Porque eu não quero botar para fora essa energia. Isso é excelente. Porque o nível de disciplina que você desenvolve, masturbação é uma coisa naturalmente humana. E é um dos poucos prazeres que você pode ter, que é de graça, não custa nada. Você pode fazer no conforto da sua casa quando você quiser. Você só precisa de um pouco de privacidade. Bom, os normais, entre nós, precisa de um pouco de privacidade, né? Tem gente que não tem problema nem com isso. Mas é um desses prazeres, sabe? Que é só você levar a sua mão até o seu órgão genital e estimular ele. E eu conheço argumentos do outro lado do espectro, em especial entre alguns sectos, alguns segmentos do Tantra, que falam que não tem sentido. Eu conheci mais de uma pessoa no Tantra que fala: meu, é quase uma violência com você fazer isso. Existem outras formas de você transmutar a sua energia e trazer disciplina, inclusive através da energia sexual. Até porque a energia sexual, ela está diretamente ligada à sua criatividade. Mas enfim. Daí já é um papo que a gente pode trocar num outro podcast. Mas esse pessoal do NoFap Monk Mode, né, o modo monge, eles têm os vários modos, né? Tem o fácil, tem o médio, tem o difícil, e daí tem o modo monge, que é basicamente você não se masturbar, não transar e não consumir nada de redes sociais. E daí eu fico interessado em saber, cara, será que o Napoleon Hill falava: não consuma isso, não, não leia jornal, você vai ter tentação. Eu fico meio preocupado com isso porque é exatamente isso que os monges fazem. Eles renunciam o mundo, isso em várias ordens religiosas, tá? Não tô falando aqui de nada oriental especificamente, não. Falando um padre católico, em muitas medidas, o pastor evangélico. Eu, em março, fui com minha sócia na Igreja Bola de Neve. E é engraçado como eu cresci na Umbanda, né? Eu cresci numa comunidade religiosa de matriz africana. Eu sempre via a igreja evangélica como aquela coisa em que o pessoal tem aquele cara em pé lá, pregando e falando que vai todo mundo pro inferno. Igreja Bola de Neve parecia uma festa. Real, parecia uma mistura de palestra motivacional com uma festa. Sério. Eu fiz algumas anotações. Eu quero fazer coisas bem parecidas nos meus próximos eventos. Mas eles renunciam um monte de coisa também. Inclusive, eles falam muito disso, de como que eles renunciaram o mundo. Só que eu tenho um spoiler para você que tá me ouvindo. A menos que seja que você seja um monge de alguma religião, seja um sacerdote da sua fé, você não precisa renunciar ao mundo. Aliás, é muito importante que você consiga desenvolver disciplina e não necessidade sem renunciar ao mundo. Porque se você desenvolve disciplina e desapego, fazer as coisas porque você realmente quer e você realmente merece, e você realmente está curioso para ver o que que você pode construir com aquilo, em vez de se esconder, em vez de evitar, em vez de se afastar. Quando você começa a fazer isso, você desenvolve um poder pessoal. Continuando, até quem diga que, direcionando sua atenção, é possível acessar seu poder pessoal sem resolver os dois problemas e até usá-lo como combustível para superá-los. O fato é que o poder pessoal mora na soma do paradoxo interno com o paradoxo externo. E eu falei, eu escrevi outras vezes no meu diário sobre paradoxo, sobre poder pessoal, sobre masculinidade saudável. Eu acabei de encontrar aqui uma anotação de 7 páginas. Uma anotação de 7 páginas sobre masculinidade saudável. Mas, por enquanto, o que eu quero trazer aqui pra você, isso daqui é muito importante que homens e mulheres entendam. Segurança e validação são duas necessidades humanas básicas. O jeito como você lida com segurança e validação e as manifestações terrenas, se você quiser chamar assim, da segurança e da validação, ou seja, o sexo e o dinheiro, vai determinar como a base da sua autoimagem funciona. Como que ela vai funcionar? E como que você vai lidar com você mesmo, com as pessoas que você ama e com o mundo. Então eu recomendo fortemente que você comece a desenvolver esse carinho por você e comece a trabalhar em cima de entender o quanto que você realmente precisa de segurança e validação. E o quanto disso precisa ser interno e o quanto precisa ser externo. De qualquer forma, independente de qualquer coisa, eu agradeço demais pelo seu tempo, pela sua paciência. Você poderia estar fazendo qualquer coisa agora e você está ouvindo o final de um episódio de podcast meu. Então eu te agradeço por isso. E a única coisa que eu peço é o seu feedback e temas para os próximos podcasts. Você pode fazer isso deixando de novo em qualquer comentário, em qualquer rede social minha, ou mandando uma mensagem em qualquer rede social minha. Que eu fico de olho, minha equipe fica de olho em tudo que está sendo passado. Muito obrigado. Eu sou o João Victor Pinheiro.